Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio. Periscatio. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 8 da noite, aqui no Facebook. www.facebook.com/pagina.verdazo. facebook.com/pagina.verdazo, ao vivo, com direito a patadas e dromedários mandando corações. Parem de mandar coração, malditos dromedários, lampreias, cacatuas, malditos. Estou puto para caralho hoje, porque perdemos para o Santos um jogo que era para ter ganho. Então, era para ter ganho se não chovesse, era para ter ganho com chuva e tudo. Então, a chuva explica, mas não justifica, né? Isso é muito importante. Aí o Douglas Leite entra e fala assim: vamos ver o que você vai falar. Não, você veio aqui para ver o quê? Cacarejar, ó. Animal de teta maldito. Tô puto, já falei que eu tô puto. Se vai me provocar aqui, vai levar patada, mas vai levar mesmo. Que falta fez o Egídio, né? Disse. Vamos falar desse jogo, vai? Vamos lá. Foram dois tempos diferentes, né? Choveu muito. Faltando 1h20 começou a chuva e não parou mais. Choveu até o fim do jogo. Até depois do jogo. A chuva muito forte, gente. Então quem estava no estádio viu que não foi uma chuvinha qualquer. Então vamos xingar a W Torre, vamos xingar a W Torre. Não sei se merece, cara, porque assim, existe drenagem, existe sistema moderno e o caralho, e existe dilúvio, cara. Então assim, eu não sei quantificar o quanto choveu e o quanto tinha que ter absorvido. O que eu acho assim, pelo que choveu, e eu já tenho alguns anos de janela, eu já vi jogo ser cancelado pelo tanto que choveu. E assim, a bola no primeiro tempo não tinha como rolar, não tinha mesmo. Eu acho até que o juiz podia ter segurado um pouco o jogo, sabe? Espera meia hora, espera baixar isso aí. Não tinha condição, sabe, de jogo normal. Tinha condição de jogo com gramado pesado, que foi o que aconteceu. Então, assim, os jogadores foram reconhecer o gramado antes do jogo, perceberam lá os trechos onde estava mais fácil de jogar e jogaram. Como é que você joga num campo desse? Bom, primeiro, quando você entra para jogar assim, você nivela tecnicamente os times. Não adianta você ter um time muito mais técnico, como era o nosso em relação ao deles, um gramado daquele. Então, assim, a vantagem que o Palmeiras tinha, perdeu. A confiança que o Palmeiras tinha de fazer um plano, né, foi pro espaço. Ah, mas a do Santos também. A do Santos era muito mais fácil. O Santos veio para empatar. O Santos veio para destruir. Sabe? Para eles, o empate estava excelente. Eles vieram para empatar o jogo. Então, prejudicou muito mais o Palmeiras já, a confiança para entrar em campo e tal. O Cuca poderia ter mexido no time que ele ensaiou. Porque você ensaia a semana inteira com o time. Aí, porra, cai um dilúvio, fode tudo o gramado. Cara, tem que mudar, tem que mexer. Ó, tudo que a gente ensaiou, fudeu, não vai dar pra fazer. Então agora o jogo vai ser assim, assim, assim. Ele tinha que ter feito isso meia hora antes do jogo. Pensado numa outra estratégia, com os jogadores mais pesados. Então, eu pensaria em colocar Borja no lugar do Deverson. Eu pensaria em colocar Thiago Santos no lugar do Jean. O Tietchan foi um cara que, apesar de ser levinho e magrinho, se adaptou bem ao gramado. Então, olha, tudo bem que ele saiu voando nas divididas, né? Foi o que mais apanhou o jogo inteiro. Tietchan. Mas eu acho que foi o primeiro erro do Cuca. E ele mesmo admitiu isso na coletiva pós-jogo. Depois me lembrem de falar da coletiva, dessa história de não fico, não sei se vou ficar, que andaram falando por aí, tá? Me lembrem de falar isso. Então, assim, o Palmeiras jogou, entrou para jogar num campo pesado, tentando tocar a bola. Não viu que não ia dar. Então, assim, aliás, nem tentou, né? O que o Cuca fez foi assim, ó, campo tá pesado, não dá para tocar. Vamos entrar no mesmo esquema, só que em vez de fazer o que a gente ia fazer, sabe, vamos tentar marcar pressão, vamos tentar recuperar a bola. Só que aí, qual foi a orientação? Cavar falta. Cavar falta, cavar falta, cavar falta. Então, com 10 minutos, já tinha tido 4 faltas na intermediária para nós. Tudo bola na área. Daverson muito mal nas subidas de cabeça. Ele que estava indo bem nisso nos jogos anteriores. Contra o Fluminense, ele fez esse trabalho muito bem. A gente não pode esquecer, hein? Ah, porque ele foi muito mal nesse jogo, então não presta, não vale nada. Estou escutando muito isso, inclusive no grupo de padrinhos. Não vale nada, não sei. Para! O moleque é bom de bola, cara. Não é o Evair, mas é o Daverson. E dá para contar com ele, sim. Só que não era jogo para ele. Era jogo para um cara mais pesado, era jogo para o Borja. Então o Palmeiras tentou muito a bola aérea e o Santos tentou usar o Bruno Henrique. Primeiro em cima do Mike. O Mike estava bem. Aí o que, que o Levir fez? Inverteu, colocou o Bruno Henrique na direita para jogar em cima do Zé Roberto. Aí começou a deitar. Zé Roberto sem a menor condição. Né? Ele já era temerário colocar ele num campo normal, imagina num campo daquele. A estratégia de fazer bola alta não funciona muito com esse elenco. Embora a gente... Eu gosto dos dois zagueiros que a gente tem. Tá? Gosto do Juninho, gosto do Luan. Muita gente crucificando o Luan. O gol não foi culpa dele, já vou chegar nisso já já. Foi do Thiago Santos. Eu gosto dos dois zagueiros, só que o forte deles não é aquela jogada de cabeça quando vão para o ataque, né? Até agora eles não mostraram esse poderio todo. Embora, tanto no Vasco quanto no Curitiba, eles faziam gol. Eles tinham histórico de meter gol de cabeça. No Palmeiras até agora nada. Então, ou o Cuca não está conseguindo desenvolver uma boa jogada para eles aproveitarem, ou o pessoal do departamento de preparação física ali precisa fortalecer a subida dos caras, né? Porque não estão mais fazendo. Mas eu gosto do futebol do Luan, eu gosto do futebol do Juninho. O Luan, quando joga pela direita, é muito bom zagueiro. E ele estava jogando bem, jogou bem. Campo pesado. Vai marcar o Ricardo Oliveira. Vocês acham que é fácil? Ah, porque ele tem 35. Foda-se! É um jogador que, sabe, dispensa apresentação. É bom jogador, a gente não gosta dele, a gente odeia ele, mas ele é bom jogador. Sabe se posicionar, ainda tem arranque, é forte. Não é assim, ah, ele tem 36 anos. Foda-se que ele tem 36 anos, ele é bom jogador. E o Luan marcou bem ele. Tá? Fez falta, não afinou, andou ele pro chão. E assim mesmo tem que ser, cara. Não tem reclamação nenhuma da nossa dupla de zaga, não. Sabe? Vamos ver o que tem de dupla de zaga por aí. Vocês preferiam Pablo e Balbuena? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira comigo. Mas vamos lá. Secou. Tá? Secou porque a chuva deu uma diminuída, não trégua, mas deu uma diminuída. Então aí a drenagem funcionou. Passou a maquininha ali no intervalo também, que deu uma ajudada, né? Nem sei como funciona aquela máquina ali, mas ajudou. Principalmente naquelas partes que estavam bem empossadas. E aí o Palmeiras engoliu o Santos. Entre os 20 e 25 minutos do segundo tempo, foi o período, logo depois que o Guerra entrou, foi o período que o Palmeiras amassou o Santos. Foi, vai sair o gol, vai sair, vai sair. Aí teve aquela chance do Dudu, que ele errou. Tu não xinga o Daverson, né? Mas quem que perdeu o gol feito? O Dudu. Imagina se é o contrário. O Dudu erra a primeira, que estava com pouco ângulo, e o Daverson, embaixo do travessão, erra. Igual o Dudu errou, estava todo mundo querendo enforcar o Daverson, né? Mas foi o Dudu, então ninguém fala nada. Então tem que falar assim, se o Dudu errou um gol feito que podia ter definido o jogo. Podia, sim. É, mas não se trata de enforcar o Dudu também. Eu não quero enforcar o Dudu, não quero nem enforcar o Deverson. Só tô falando que às vezes a torcida trata diferente os jogadores por situações iguais. Tá? Então acho que vamos ser justos. Aí tomamos gol. Tomamos gol. Uma bola que o Guerra perdeu ali na saída. Acontece. Assim como o Palmeiras marca a saída de bola e rouba, o Santos fez isso também. Coisa que não estava fazendo. Resolveu fazer e deu certo. É mérito dos caras. Dificuldade que nossa torcida tem de reconhecer mérito no adversário. É muito. Parece que quer descontar a raiva. Não, tem que descontar a raiva. Aí tem que achar culpado. Então, culpado foi o Guerra, culpado foi o Luan, culpado foi o Juninho. Tem culpado nessa jogada? Foi o Thiago Santos. Vejam o lance do gol. Vejam o lance. Caralho. Sabe? Muito simples. O Ricardo Oliveira dá um migué, vai pra lá, vem pra cá, sai do Thiago Santos. O Thiago Santos começa a marcar a bola, esquece do cara. Não acompanhou o jogador, marcou a bola. O cara ficou livre. Aí o Luan viu que a bola ia pro Ricardo Oliveira, não ia pro cara que ele estava marcando. Ele tentou se atirar em cima do Ricardo Oliveira, mas não deu tempo. Mas o Luan estava marcando certo. Ah, ele chegou atrasado. Lógico, ele estava marcando dele. E aí os caras fizeram um gol faltando 15 minutos. Aí entra aquela história da concentração, a história da confiança. E o Palmeiras não conseguiu jogar, depois tomou um gol. Ficou nervoso, porque pro Palmeiras era uma final. Tinha que ganhar e tomou um gol, jogando muito melhor. O abate, cara. Como é que não abate? Mesmo assim, tentaram. Borja entrou, deu um chute bom. Aí teve aquela cabeçada do Dudu no final, que inacreditável como não entrou. Né? O Vanderlei entregou para Deus. E os caras ganharam o jogo. Caralho, né? Gente, isso é futebol. Vocês começam a falar de planejamento, de não sei o quê. Cara, o time deu um banho no Santos. Deu um baile no Santos, principalmente no segundo tempo. Sabe? Mereceu muito ganhar o jogo. Mas não ganhou, e é do futebol, cara, isso é futebol. Aconteceu um erro, alguns erros individuais de jogadores. Então, sabe, tem que saber perder. Não acaba o mundo, sabe? Sabe se o mundo ia acabar? O mundo ia acabar se assim, o time que o Palmeiras montou esse ano fosse um, sei lá, um brinde temporário, tipo, vale um puta time. Aí só vale por um ano. Aí você, porra, tem um puta de um time, acabou, você desmonta tudo e volta a ser o time de 2002. Aí era pra desespero, acabou o mundo. Cara, ano que vem. Vão ter jogador bom pra caralho, sabe? Dinheiro, estrutura, tudo pra tentar de novo e vai ganhar. Tinha tudo pra ganhar, tinha quatro chances de ganhar, provavelmente não vai ganhar nenhuma. Qual a chance de você ter oito campeonatos e não ganhar nenhum? É muito menor. Então, quer dizer, a chance de ganhar é muito grande ano que vem, cara. Não é motivo pra desespero. Agora, não tô passando pano. Tô falando que tá tudo bem, nem tô falando que tá perdendo, né? Não, não é isso. Eu fiquei muito puto, tô muito puto de ter perdido, mas você administrar essa putice, né? Por exemplo, eu desconto em vocês quando vocês fazem perguntas cretinas, isso é saudável para mim. Provavelmente para vocês também que estão assistindo, né? Os outros levam a patada. Mas assim, gente, sabe? Não tem que pegar o jogador, principalmente jogador que tem o que colaborar com o Palmeiras ainda e fuder com a passagem dele por aqui, sabe? Pegar o Deverson para Cristo não é o caso, ele jogou mal, mas ele já mostrou que ele tem valor, que ele é bom jogador. Não é, ele não é o Evair, viu, governador? Ele não é o Evair, mas ele é o Deverson, cara. Ele pode ajudar, vai ter jogo que ele vai ser útil. Contra o Fluminense, ele foi útil pra cacete. Não fosse ele, provavelmente a gente não teria ganho. Jogou bem, sabe? Então, não parar, sabe? Tem que entender futebol e. Sabe, saber perder, saber perder, saber lidar com a frustração. Ah, o Gambá vai ser campeão. Parabéns para eles, cara. Parabéns para eles. Se bem que eu acho que eles ainda vão se fuder. E, nó, e ó, nós não estamos fora, hein? Nós não estamos fora. Eu jogo a toalha, daqui a pouco eu vou lá pegar. Não, não, não. Zoeira. Não é, não. Não estamos fora, não. Estamos dentro. Calma. Tem jogo ainda. Falar da entrevista. Eu quero que vocês peguem a caralha do vídeo e começa lá no finalzinho ali, 14 minutos. A entrevista tem 15. Começa no 14. Quando o repórter tem um espírito, né? Que começa a falar de futuro, vai ficar, não vai ficar. O que o Cuca quis dizer, muito claramente, foi: se o Palmeiras quiser que eu fico. Se o Palmeiras não quiser, eu saio. No fim do ano a gente vê. Só que ele não falou textualmente, por mim eu fico. Mas ficou implícito, ficou muito claro. E aí, emenda com outras entrevistas que ele tinha dado. Ele falou, eu não saio, eu vou até o fim. Ele deixou muito claro. Então, para ele, já estava implícito isso. Devia estar para quem está um pouco mais atento, sabe? Então, ele não falou que eu vou ver no fim do ano se eu fico ou não, que é melhor. Pensem, botem essa cabeça que vocês têm em cima do pescoço, que vocês usam só de vez em quando, para funcionar. Você é técnico de futebol. Você atua no mercado do Brasil. Você tem lá Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter e Cruzeiro. Em qual time você gostaria de estar? Você vai escolher um desses 12, porque daí é para baixo é pior, né? Então você vai escolher entre os 12. Qual que você escolhe? Todas as cadeiras estão vagas. Qual que você escolhe? Você falou Palmeiras? Acho que você está certo de fazer essa escolha. Eu preferia ser técnico do Palmeiras do que ser técnico do Corinthians. Não eu, Conrado Palmeirense. Mas pela estrutura, por jogadores, por tudo mais que tem à disposição, por poder financeiro, escolheria o Palmeiras. Entre São Paulo, não tem nem o que ver. Palmeiras e Santos, não tem nem o que ver. Pega os quatro do Rio. O único que pode fazer uma coisa é o Flamengo, mas eu escolho o Palmeiras. Entre Palmeiras e Flamengo, eu escolho o Palmeiras. Os dois do Rio Grande do Sul, os dois de Minas, eu escolho o Palmeiras. A cadeira de técnico do Palmeiras é a cadeira mais desejada do mercado de técnicos. Qualquer um queria ser técnico do Palmeiras. O Cuca está sentado na porra da cadeira de técnico do Palmeiras. Ele vai sair pra quê? Pensem, 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 pensem. Então, óbvio que o Cuca quer ficar. Eu não sei de onde tiram essas ideias. Eu acho que quando o Cuca falou aquilo e não desenhou, aí o neguinho que tá puto com a derrota já sai falando. Deve ter sido alguém que tem um Twitter com um pouco mais de seguidores que o normal, e espalha. O Cuca tá fazendo com o doce. Sabe? Aí o outro nem ouve direito, já repete sem escutar e vira bola de neve. Aí ficou essa histeria, um bando de histérica.
Cuca não quer ficar no Palmeiras, sendo ninguém.
Sabe? Então vocês são tudo uns pau no cu, vocês que ficam fazendo isso. Tá? Palmeiras não precisa de mais tumulto. Palmeiras perdeu um jogo, Palmeiras precisa de tranquilidade. Aí vem uns bosta desse e começam a tumultuar. Pô, vão se fuder vocês, sabe? Então é só ir lá. Eu não vi, né, o que ele falou. Aí comecei a ver, peguei e fui lá. YouTube, TV Palmeiras, fui lá. Vi 15 minutos da porra da entrevista. Pra ver, só um minuto final. Se alguém tivesse me falado, eu agradeceria. Falou nada demais. Puta, vocês são foda, viu? Vou falar uma coisa pra vocês. Vamos lá. O Guerra de novo errou no clássico dromedário. Douglas Leite. Douglas Leite. O Guerra errou. Tá bom. Só que se o Thiago Santos marca o dele, não sai o gol. Sabe? Então a culpa do gol é do Thiago Santos. Ponto. Vamos botar ele na forca? Também não. Sabe? Então, ah, porque começou a jogada, não interessa. Não interessa a jogada, a última, do gol. Quem podia ter evitado? Tava ali, era só fazer o certo. Thiago Santos, ele que errou. Caralho. Deverson esforçado, joga pelo time, disse o Evaí. Cara, você chama Evaí? Será que é Evaí por causa do Evaí? Sensacional se for, hein? O Luiz é um cara que lá no grupo de padrinhos, depois do jogo, que é quando normalmente está todo mundo soltando fumaça, soltando fogo pelas ventas, o cara que já chegou e falou assim: Palmeiras jogou pra caralho, o resultado foi injusto, o Palmeiras não mereceu. Ó, Luiz, eu acho que sim, o Palmeiras foi melhor, foi um resultado injusto, mas eu não fiquei tão comovido quanto você ficou, cara. Mas legal. É, tá aqui os caras metendo pau no Guerra. Ai, contra o Gambá. Aí começam a lembrar do jogo com o Gambá. Puta que pariu, né? Não existe Thiago Santos nesse time. Não entendi o que você quis dizer, Evaí. Evaí! Luan e Guerra sempre estão envolvidos em lances que acabam sendo difíceis de esquecer. Uma pena. Ah, não. Vontade de meter pulga atrás da orelha, né? Para fazer um comentário desse. Puta, vou fazer um furdunço aqui. Vou falar um negócio aqui que eu vou deixar os caras putos. Aliás, outro comentário muito bom que saiu no grupo de padrinhos foi que o jogo lembrou muito no for não. Não na movimentação, na dinâmica do jogo, mas a sequência dos fatos. É o jogo com o Gambá. É Palmeiras matando, 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 os caras acham uma bola. É, foi o que aconteceu com o Santos também, né? Papini, vamos lá. Sobre 2018, ano de eleição para presidente do Palmeiras. As finais, pelo cronograma, estão todos com título para novembro em diante, que é na época da eleição. Antes era só Paulistão que acabava, né? Não ganhamos o Paulistão fará com que Maurício Gagliotti tente se reeleger sem ter ganho o título. Tá, o que ele está querendo dizer é o seguinte: todas as finais vão ser durante a época da eleição ou depois. Então, o único campeonato que o Maurício tem para ganhar antes da eleição, para se fortalecer, é o Paulista. Pergunta: quanto isso pode afetar a reeleição e quais nomes você enxerga como possíveis concorrentes? Agora que o voto passou para os associados, que é voto direto, então eles elegeram o Paulo Nobre, na segunda eleição já foi por voto direto dos associados, na segunda vez não houve eleição porque o Maurício foi candidato único, quer dizer, houve, mas foi só para referendar, então não teve disputa. Então, assim, o desempenho em campo, ele pode ter influência no resultado da eleição. Mas, se a gente for lembrar a eleição de 13 para 14, desculpa, 14 para 15, né? Final de 14 para 15. O Palmeiras quase caiu em 14 e o Paulo Nobre se elegeu. Então, o futebol influencia, mas não influencia tanto assim, porque tinha muita gente que queria matar o Paulo Nobre. Na verdade, assim, era para o Paulo Nobre ter ganho com 90%. E o mau resultado no futebol diminuiu a força dele na eleição. Ele ganhou mesmo assim, apesar da péssima campanha do futebol em 14. Então, assim, o futebol influencia, sim, tá? Mas se o time tiver. Se fosse hoje, por exemplo, a eleição, eu acho que não influenciaria. Eu acho que o grosso dos associados palmeirenses, que representam mais ou menos 75% do quórum, eles só vão se deixar influenciar em caso de hecatombes, como foi 14. 14 foi uma hecatombe, né? Então, mesmo que não seja campeão paulista, eu acho que o Maurício tem força. Ele é o presidente, e o presidente ele tem, é ele que dá as cartas, cara. Sabe? Influencia muito na eleição. A situação joga em casa, vamos colocar assim, tá? Quem pode entrar para bater de frente com ele? Se não for o Paulo Nobre, não vejo ninguém. Não vejo ninguém. O único que pode entrar e bater de frente com o Maurício é Paulo Nobre. Romperam. Paulo Nobre não quer nem saber de conversa. Eram amicíssimos, governaram juntos por 4 anos. Mas o Paulo Nobre ficou muito magoado, muito decepcionado. E não há chance de reconciliação no curto prazo. E olha, acho que nem no longo. Porque o Paulo Nobre é uma pessoa, no aspecto pessoal, ele guarda. Ele não esquece, ele não deixa passar. Ele não tem aquele negócio da política de, sabe, de engolir em seco e vamos em frente. Ele não tem. Então, não sei se ele vai topar voltar. Meu palpite é que ele volta. Ele vai. Palpite, se chute. É uma coisa para ser levado zero a sério, tá? Mas acho que sim. Acho que o Paulo Nobre pode bater de frente e aí vai ser uma eleição disputadíssima, tá? A Leila, obviamente, vai apoiar o Maurício. O apoio da Leila é importante. Ela faz um carnaval na eleitoral, né? E faz festa, manda buscar, paga o Uber, dá pizzadas. E não é muito difícil ganhar voto assim lá no Palmeiras. Então, vai ser pau a pau, tá? Governador,
Davidson é o máximo reserva e ponto e basta.
Assim, governador, quem tá falando aqui sou eu, então ponto e basta, quem fala sou eu, galinho. Faz o Orestazo aí você dá as suas cagadas na cabeça dos outros. Aqui, desculpa, a bola tá comigo. Pra quem não sabe, o governador é um dos padrinhos, a gente tá brincando aqui. Coisa de quem já tem intimidade pra isso. O João Geller está falando assim: acho que o pecado principal do Palmeiras é não usar melhor o elenco. Esse caso que eu mencionei no início da transmissão mostra isso. Ah, cara, sim. Não é que não usa bem o elenco, cara. Eu acho que está usando bem. O Cuca tem escolhas pessoais dele, cara. Assim como você teria se você fosse técnico, e você também teria, e você também teria, e você também teria. E todas as escolhas que vocês fizessem, cada um tem um time. Então eu estou desagradando a todo mundo, numa escolha que eu fiz. Eu não vou pegar um time aqui, pegar 11, e falar assim, esse é meu time, e todo mundo vai bater palma. Com o Ado sabe tudo, puta, esse é o técnico. Não. Vai ter lá uns 20% que vão concordar e vai ter uns 80% que vão querer dar uma mexida. Não, eu mexia nesse aqui, não, eu mexia naquele outro ali. E aí, eu vou manter a minha convicção, eu vou continuar ali com aquele, né, acreditando na minha convicção. Aí sabe o que vocês vão falar? Que eu sou teimoso. Que eu tenho minha panelinha, que eu tenho... Isso ia acontecer com você, com você, com você, com você, se você fosse técnico. Vocês entenderam? Então, quando é que vocês vão aprender que só se derruba técnico em duas circunstâncias? Um, perdeu o vestiário. Perdeu o vestiário, já era. Corta na hora que não sai mais nada. Ou, dois, jogadores estão lutando pelo professor, estão tentando, mexe daqui, mexe dali, remenda, troca o esquema. Não vai. 2, 3, 4 meses, martelando. Não vai. Aí, tchau. Agora, não é o caso. O Cuca está fazendo as escolhas dele. O time está evoluindo. A gente tava empolgadaço antes do jogo contra o Santos. O time tava jogando bem. O time jogou bem contra o Santos, só não veio o resultado. Então vai falar em mudar, que não aproveita bem, que o técnico é burro, tem gente querendo derrubar o Cuca. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Vocês cheiraram meia. Vocês cheiraram cueca. Puta que pariu. Vocês vão querer derrubar o cara? O Palmeiras jogou bem até ofensivamente. Sabe? Deu um... Sufocou o Santos. Mas... Na hora do chute não saiu direito. Na hora de dar aquele último passe, olhou errado, passou errado, a posse atrapalhou. Futebol, caralho. Vocês nunca jogaram. Tem jogo que é assim. Tem jogo que você perde. Porra, mas o Palmeiras perdeu... O jogo do Santos, que não era pra perder. Perdeu do Barcelona, que não era pra perder. Perdeu. Futebol. Tem uma série de circunstâncias em volta de cada uma dessas derrotas. Ponte Preta. Que explico. Então, ah, mas esse investimento serve pra quê? Esse não sei o quê serve pra quê? Serve pra aumentar as chances. Mesmo assim, não é garantia. Investimento, estrutura... Tudo isso serve para deixar o time com mais chances. Não quer dizer que... Ó, tá comprado o título aqui, ó. Tá aqui. Pega a taça e já leva. Não existe isso. Tem que entrar em campo e ganhar. E o Palmeiras perdeu 3 campeonatos em detalhes. E tá perdendo o quarto porque teve uma fase ruim ali quando o Cuca tinha acabado de chegar. Tava pegando o time ainda. Então vamos lembrar. Ponte Preta. Meia hora de 3-0 para a Ponte. Os outros 150 minutos do confronto, o Palmeiras foi melhor que a Ponte. Fez um gol só. Tá? Cruzeiro, mesma coisa, tomou 3 gols. Puta, foi lá no mesmo jogo, ainda buscou, fez mais 3, fez um lá fora, faltava 5 minutos para acabar, tomou um gol de cabeça. Do lateral esquerdo que estava lá, não era para estar lá. Futebol, coisa de futebol. Barcelona, tava 0-0 lá, bonitinho. Resultadaço. Aí o cara acerta um chute de fora da área, aos 48 do segundo tempo, a bola bate em 2 caras e entra no canto. Fliperama, gol de fliperama dos caras. Futebol. Futebol, gente. Tem que saber perder, os caras têm mérito, sorte faz parte do jogo, a sorte ajuda a gente também. A gente já ganhou algumas partidas na sorte. Então, a sorte dos caras também é conta. Sabe? Então, não sabe perder. Ai, conformado. Não é conformado. Eu não sou doente. Eu fico puto. É difícil de dormir. Mas, na hora de pensar, na hora de falar, ó, derruba tudo, manda todo mundo embora, eu não vou fazer isso, porque eu tenho cabeça. Vamos lá. Eu vou ter que pular um monte de pergunta aqui, porque foi subindo e perdi. Vocês já sabem, né? Vocês que acompanham aí sabem que é assim que acontece. Ó, o Jefferson de Paula. Dudu, Jean e Davidson precisa pegar banco. Tá bom. Ah, ó, boa, hein? Sérgio Rodrigues. Você não acha que agora que a coisa ficou difícil, seria a hora de dar uma sequência pro Borja, ver se ele vira ou se negociamos na próxima janela? Pode ser uma boa. Só que eu não joguei a toalha ainda, cara. Então tem 12 jogos. É, eu acho que assim, até o jogo contra o Gambá. Passou o jogo contra o Gambá, que é na rodada 32, se não me engano, vamos ter mais 6 jogos. Se o Palmeiras estiver dentro, vamos jogar com o que for melhor. Se o Borja for a melhor opção, sim. Se não, o Davidson. Se jogar a toalha mesmo, fudeu, aí eu ia de Borja. Aí eu ia de Borja de qualquer jeito, para fazer exatamente o que você está falando. Mas eu acho que tem que esperar o jogo do Gambá. Tá? Mais 6 rodadas. Ou a não ser que o Palmeiras, sei lá, perca os próximos 3 jogos, aí fique fora de uma vez. Eu ainda não joguei a toalha. Flávio Ferreira diz que esta falha serve para aqueles que defendiam o Thiago Santos no time a qualquer custo. Perceber que o Cuca nem sempre está errado. Ele entrou para corrigir algo e acabou falhando. Agora a bola da vez vai ser o choro para o Felipe Melo. Mas na hora já começou. Eu vi uns caras tão histéricos lá no estádio. Você... O cara falava lá das numeradas superior, né? Da central superior. que é onde fica lá na imprensa, né? Fico lá na imprensa, do lado, Superior Oeste. O cara berrava.
Cuca, seu filho da puta! Agora você não vai escalar o Felipe Melo? Olha o que esse Thiago Santos fez! Olha o que esse Jean, seu quê? E você deixa o Felipe Melo no banco? O cara berrava, berrava, berrava.
É, vai aparecer os Felipe Belete agora. Vai aparecer, cara. É normal. É a torcida do Palmeiras, cara. É, cara, essa falha do Thiago Santos, ela não mostra nada, cara. O Thiago Santos é um puta jogador. Ele errou. Tá? Ele cometeu um erro. Assim como o Dudu cometeu um erro. Para mim, a gravidade do erro do Thiago Santos é a mesma do erro do Dudu. Um saiu o gol do Santos, o outro não saiu o nosso gol. Essa é a diferença, cara. Mas é uma mexida pra cara. Sai, o Dudu faz o gol, a gente ganha o jogo. O Murilo Sarmento, olha a abobrinha que ele tá falando. Que o Deverson lembra o Jorge Preá. Fisicamente ele lembra o Jorge Preá. É por isso que você tá fazendo essa ligação. Agora, o futebol dos dois, me desculpa. O Deverson é infinitamente superior a Jorge Preá. Não cabe comparação. O Deverson não é o Evair. O Deverson é o Deverson. Ele é um bom reserva para o Borja. Que nesse momento está melhor que o Borja. Tá? O Borja precisa aprender a jogar no esquema do Cuca. Enquanto ele não aprender, o Cuca não vai colocar. Por que ele não deu chance para o Borja como deu para o Deverson? Deu chance para o Borja, sim, senhor. O Borja, veja aí quantas vezes ele entrou em campo. Ele não aproveitou. O Deverson entrou e aproveitou. Simples. Olha lá, Mário Rossi, o Felipe Melete, olha lá.
Volta, Felipe Melo. Volta, Felipe Melo.
O Felipe Melo não mostrou nada, cara, que justifique amor por ele, sabe? Ele é um bom de marketing. Certeza que o Cuca não vai utilizar o Felipe Melo. Não vai mesmo, cara. O cara chamou ele de mau caráter, disse que vai rachar ele no meio. Você acha que o Cuca esqueceu disso? Você esqueceria? Esqueceria o caralho. Então, assim, o que foi feito foi um acordo, sabe, para não deixar ele afastado. Ele fica quietinho, continua treinando para não se desvalorizar. Ano que vem vai sair, mas vai sair certeza, vai sair do Palmeiras. Esqueçam o Felipe Melo. O Felipe Melo já é passado, é ex-jogador do Palmeiras. Não vai jogar. A pergunta para o Cuca na coletiva foi... Teve um que perguntou isso aí. E o Felipe Melo? Você vai usar ele nos próximos jogos? Agora ele já está à disposição, né? Já está bem fisicamente. Ele falou assim, vou usar todos que estiveram à minha disposição. Ponto. Nem falou o nome dele. Então é claro que ele está puto, não vai colocar e fim de papo. Douglas Leite pergunta se a Leila pode ser presidente. Não, não pode. Acabou de ser eleita conselheira pela primeira vez, tem que cumprir todo os requisitos do estatuto até chegar em condição de ser elegível para presidente. Isso demora 8 anos. Se mexerem no estatuto como estão querendo, demora 4. Então ela teria condição de sair candidata na eleição de 2022. Tá? Não antes disso. E acho que ela não chega no Palmeiras até 2022. Ela vai cansar do brinquedo. Ela vai ver o tamanho da sujeira onde ela está se metendo e vai, não vai chegar. Meu palpite. Alisson Diego está dando força aí para o time. Beleza. O Renan Baroni está perguntando se eu não achava o meio com Jean, Tietê, Moisés e Guerra melhor que o atual. Entendo que ele era a volta do Dudu, mas o time estava bem. Eu acho que tem que ser, não com o Jean, eu acho que tem que ser Tietê, Moisés, Guerra e Dudu. Tá? E na frente, William e Deverson. Ou então fazer o tridente, né? Você pode colocar Jean e Tietê como volantes, Guerra no meio, Dudu de um lado, William de outro, e Deverson na frente ou Borja na frente. É, eu acho que funciona bem. O Moisés vindo mais de trás. O Moisés fazendo o papel do Jean. Estou insistindo nisso. Falei isso já no Periscato passado. Aliás, foi o que ele fez no segundo tempo, né? Ele puxou o Moisés para trás quando entrou o Guerra. E foi quando o Palmeiras jogou melhor. Desculpe, hein? A ausência do Paulo Nobre esse ano tem deixado uma lacuna política muito significativa, disse o Talarico. Na verdade, a ausência do Paulo Nobre, o Paulo Nobre sempre foi um cara que ficou nas sombras na política do Palmeiras. Ele só apareceu, ele só botou a cabeça para fora do casco quando ele foi presidente. Até quando ele era vice, ninguém ouvia falar dele, sabe? Poucos sabiam até como era a aparência dele. Ele sempre foi um cara que viveu nas sombras, dentro de um círculo bem restrito, sabe? Então ele voltou a ser o que ele era. O Davi Felipe menciona que lá no grupo de padrinhos eu comentei que em 2012 o Filipão perdeu o vestiário, e daí saiu, perdeu o vestiário naqueles episódios, né, com o Valdívia, com o Kleber, é, o João Vitor chegando bêbado, aquilo acabou com o vestiário, né, o Marcos Assunção tretando com o Valdívia, e acabou o vestiário, ele perdeu o comando, né, os conflitos ali estavam muito maiores e os caras não conseguiam se entender para jogar bola. E ele perdeu. Ele falou assim, não, tem que chegar outro cara aqui para ver se mexe. Então ele resolveu sair. Vocês estão cornetando o Deverson, tá bom, cara. Já, eu não vou ler quem tá cornetando, tá? Cornetou, tudo bem, tá registrada a opinião. Vou ficar defendendo o Deverson aqui, cara. O Marcos Piccoli disse que se o Cuca sair... repetiríamos o erro de 14, 15, 16, 17, exatamente. O Palmeiras tem que terminar um ano. Na 15 não foi isso, né? 15 o Palmeiras fez certo. Segurou o Marcelo Oliveira e esperou que ele desse uma sequência no trabalho que terminou 2015, que terminou com o título da Copa do Brasil, que em 2016 ia vir muito mais forte. Puta, ele cagou e sentou em cima, né? Uma pena, né? Agora, por outro lado, veio o Cuca e a gente acabou campeão brasileiro. Mas a gente podia ter ganho a Libertadores em 15 e podia ter ganho em 16 se o Cuca não tivesse saído. O Cuca fala, a minha saída foi ruim para o Palmeiras e ruim para mim. O Cuca já falou isso. Então, isso que eu venho falando, ó, vocês que assistem aí sabem que eu falo isso, o Cuca também fala. Se ele tivesse continuado, porra, as contratações talvez tivessem sido outras, certamente teriam sido outras. Não todas, algumas ele até participou, mas, sabe, o time já não estaria em construção como ainda está até hoje. Pô, ele chegou em maio, quer dizer, ele está entrando no quarto, quinto mês, ele ainda está acertando o time. Até porque só a partir de 9 de agosto, quando o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, que ele passou a ter tempo para treinar, porque não tinha. Então, era o Palmeiras estar pegando o corpo, ter pego o corpo lá em março, abril, e só foi pegar corpo agora. Mas perdeu do Santos. Pô, perdeu do Santos, que é futebol, cara, é jogo. Ah, não perdeu do 15 de Chiririca da Serra, perdeu do Santos, sabe? É o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Puta, como vocês são chatos, cara. Então disse Carlos Papini, para quem ainda não é padrinho do Verdazo, é muito simples, basta acessar tal, tal, tal. Tal, 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 tá aqui, né? padrinho.com.br/Verdazo, tá aqui o link. Sejam bem-vindos. Eu gostaria muito que vocês me dessem a chance de ir lá assistir os treinos do Palmeiras para eu poder vir aqui e falar, ó, no treino está sendo assim porque eu estou vendo. Sabe? Ó, está acontecendo tal coisa lá na academia porque eu estou vendo. Aí eu venho aqui e conto para vocês. Agora, o que, que eu posso vir aqui e contar para vocês? Só o que eu ouço na imprensa, igual vocês. Porque eu não consigo estar lá, eu tenho que trabalhar, preciso sustentar minha família. Então eu preciso de 1.000 padrinhos para poder falar com o meu chefe. Hasta la vista, baby. Agora eu vou cobrir o Palmeiras para os meus padrinhos. Vou trabalhar para os meus padrinhos. Que você pode ser um deles. Mas eu só posso fazer isso quando eu tiver segurança de ter 1.000 padrinhos. Enquanto eu não tiver 1.000 padrinhos, eu não vou largar meu emprego, gente. Tenho mulher e filha. Tá? Então, se vocês acreditam nesse trabalho, se vocês estão de saco cheio da imprensa, que vai lá, distorce, inventa, ou até dos próprios torcedores do Palmeiras que saem falando besteira por aí, me deixem ser essa referência de vocês, se vocês confiam em mim, se vocês gostam do meu trabalho, posso fazer isso por vocês, mas eu preciso ter segurança, então eu preciso do apoio de vocês. Disse José Mário Pinotti, um dos problemas do Palmeiras é a finalização. Foi a finalização nesse jogo. Agora, o Palmeiras é, como pontuou bem o Cuca, é o segundo melhor ataque do campeonato. Então, é uma meia-verdade isso daí. Agora, no jogo contra o Santos, foi mesmo. Os caras finalizaram muito mal. Só acertaram uma finalização no gol. Jogou em cima do Santos o tempo inteiro, sufocou o Santos, mas só conseguiu finalizar no gol uma vez. Várias para fora, né? Então, foi uma circunstância do jogo. Circunstância, futebol, jogo, sabe? Vamos lá. Alan Leite tá otimista, isso aí. Aí vem o Evaí e fala assim que o Valentim é o cara pro Palmeiras. Vamos falar sobre Alberto Valentim, tá? Já falei para aqui, não é para derrubar o Cuca, minha opinião. Mas vamos supor que o Cuca recebe uma oferta para treinar o Barcelona, aí ele vai. E tem que sair do Palmeiras. Aí quem? Os caras falando do Filipão, por isso que surgiu o papo do Filipão no grupo de padrinhos. Sem noção, né? Não é só porque é padrinho, né? Que o cara é. O cara é dromedário, igual você que não é padrinho e está assistindo. É tudo dromedário, é tudo animal de teta. A única diferença é que agora ele está no grupo de WhatsApp. Né? O cara vem falar, Filipão, tá louco. Aí tem gente que defende Alberto Valentim. Gente, vamos pensar. O Palmeiras é o time que tem o maior orçamento do futebol brasileiro. É o time que tem as maiores ambições do futebol brasileiro. O Corinthians está aí para ser campeão brasileiro agora, mas começou o ano com um terço da ambição do Palmeiras. Ah, o Fábio Carilli encaixou. Encaixou, cara. Encaixou. Futebol. Não é porque o Fábio Carilli encaixou e agora já está desencaixando, né? Vamos. Diga-se de passagem, né? Que o Alberto Valentim vai dar certo. O Zé Ricardo, puta trabalho que o cara fez no Flamengo, já saiu e foi parar no Vasco. O Jair Ventura está no Botafogo, espera ele sair do Botafogo, vamos ver se ele vai trabalhar bem no time, ou se ele simplesmente deu um encaixe no clube que ele conhece. A gente não sabe. Ah, o Alberto Valentim conhece o Palmeiras. Gente. Colocar o auxiliar para treinar o time principal num time que tem a ambição do tamanho que o Palmeiras tem, só em uma hipótese. O cara tem que estar sendo preparado e moldado para isso. Então, o trabalho que ele estaria fazendo nesse momento seria uma preparação para assumir o Palmeiras. Só que não é isso que acontece no Palmeiras. O papel dele é muito claro, seja auxiliar técnico, carrega o cone, sabe, vá treinar com o cara que está fazendo, pegando o ritmo, vai lá tocar bola com ele. O auxiliar tático do Palmeiras é o Cuquinha, não é o Alberto Valentim. O Alberto Valentim é auxiliar técnico, é o cara que está ali, conhece, técnico. Para tomar decisão, para escalar, para estratégia. Ele não mostrou nada até agora. Ele pode vir a ser, eu não duvido dele. Mas ele tem que estar sendo preparado para isso. E até onde eu sei, isso não acontece. Então, não. Colocar o auxiliar é aquela coisa de desespero. Puta, não tem quem põe a tapa buraco. O Palmeiras é o time que manda no mercado. O Palmeiras tem a cadeira que todo técnico quer sentar. Então o Palmeiras faz assim, ó. Vem. Então se o Cuca for sair, o Palmeiras vai escolher no mercado o técnico. Não tem que apelar desesperadamente para um auxiliar técnico que não está sendo preparado para essa função. Vocês entenderam? Os valentinetes. Entenderam isso de uma vez por todas? Então parem, pelo amor de Deus, de repetir isso pela internet. Eu imploro isso para vocês. Viu, Evaí? Evaí! Você não respondeu se Evaí é por causa do Evaí. Deve ser, né? torcida não manja de futebol, manja de gol. Só dá para notar fácil com a chiadeira, que é quando recua a bola para o prazo do jogo. O time não tem direito de rodar a bola sem ouvir mimimi vindo da arquibancada. É isso aí. Bem observado pelo Mauro Rodrigues. É, torcedor normalmente só olha para a bola, não olha o jogo. E isso é muito comum, né? Eu já fiz isso, né? Hoje eu tenho esse olhar mais amplo para o jogo por uma coisa que eu desenvolvi fazendo esse trabalho de escrever. Faz 10 anos que eu faço. Mas até antes de começar isso, eu era igualzinho, cara. Só olhava a bola, sabe? Normal. É, não é assim, né? É até mais gostoso, se vocês querem saber. Assistir futebol só olhando para a bola. É muito mais emocionante. Você assistindo o jogo criticamente, analiticamente, você perde um pouco a... Um pouco, não muito. Mas perde um pouco, sim, a paixão, a emoção. É... Às vezes eu me arrependo, sabe? Eu gosto muito do que eu faço, mas às vezes eu sinto falta da... Sabe? De assistir um jogo totalmente desencarnado. Sabe? Bêbado, tomar umas antes do jogo. Bruno Roberto lamentando os pontos perdidos. Não adianta, já foi. Chorar leite derramado é o que você está fazendo. Rubens Viana, cara, você deve ter entrado agora. Eu já falei sobre o que você perguntou. Ah, o Cuca tá com mimimi se fica ou não. Para de falar besteira. Para de falar merda. Danilo Juliato pergunta se o Cuca sair. Não falo nessa hipótese, cara. Assim, o Cuca só sai se o Barcelona chamar ele para treinar. Ele não vai sair do Palmeiras para treinar o Flamengo, cara. Ele não vai sair do Palmeiras para treinar o Cruzeiro. Ele vai sair do Palmeiras para treinar o Real Madrid. Sabe? Senão, não. Isso não vai acontecer. Só se a diretoria não quiser mais. Que eu acho que também não vai acontecer. Qual foi a última vez que demos um banho de bola no Santos? 4-3 com o gol do Robert e o 6-0 de 96. Não, depois do 6-0 de 96, teve um em 98, acho que foi 5-0 também, que foi um chocolate. De cabeça, assim, não lembro, cara, mas não faz tanto tempo assim, não. Teve outros jogos contra o Santos que a gente deu um pau. Sabe? Até na... Deixa eu pensar aqui rapidinho, ver se eu lembro de um. Vou fazer uma pesquisinha e depois eu te falo, tá? Não falo no grupo do WhatsApp. O João Geller aqui tá fazendo uma sugestão pro jogo ainda contra o Santos. Eu teria mexido aqui, teria mexido ali, se não tivesse chovendo. É... Também não dá mais pra ficar chorando muito o jogo com o Santos, né? Já foi, cara. Ainda bem que o Corinthians não ganhou, cara. Então, assim, o prejuízo foi de um ponto. Não, Beatriz Oliveira. O fracasso desse ano está muito mais relacionado à falha no planejamento. Cara, não teve falha no planejamento. Chega na véspera do jogo da Libertadores, É impossível você falar assim, não, vou escalar a força máxima, cara. É, não pode. Você escala quem tá melhor, sabe quem. Tem os caras que estão com o mínimo risco de estourar e esses têm que tirar. Então isso não é falha de planejamento, cara. Isso aí é... Por que tem um elenco forte? Por que tem um elenco bom? Para fazer esse tipo de coisa. Então perdeu o ponto para Chapecoense, perdeu o ponto para Vitória. Não, Vitória acho que não. Vitória a gente ganhou. Perdeu para Chapecoense, perdeu o ponto para Bambi, perdeu o ponto para Coritiba. Perdeu, cara. Perdeu ponto, sabe? Mas não foi por causa dessas mexidas. Ninguém garante que se o Dudu tivesse em campo, o Palmeiras teria ganho. O Dudu errou o gol feito, sabe? Então, é muito simplista falar assim, ah, errou. Não sabemos, podia perder do mesmo jeito. Eu acho, não acho que o Palmeiras fez errado, não. Marciano Sérgio, Palmeiras precisa de um 9-9 daqueles que tem a chance no jogo e guarda. Tem meia chance no jogo e guarda. Então, aí você volta no tempo, chega em fevereiro e fala assim, fala essa frase aí. Qual é o nome que vem na tua cabeça? Chama Miguel Borja. Trouxemos o cara. Foram buscar no aeroporto. Botaram o cara em cima do ombro, sem ele ter chutado uma bola com a camisa do Palmeiras. Aí. Roberto Maxwell. Roberto Maxwell é um daqueles caras que tem aquele aparelhinho mágico de entrar na cabeça do técnico, né? Puta, como eu tenho inveja desse aparelho. Então ele está dizendo aqui, ó. Ele está sem vontade de continuar para o ano que vem, o Cuca. Está muito evidente isso. É, então, Roberto Maxwell, eu não tenho esse seu aparelhinho, cara. Então, puta. Foda, né? Que inveja que eu tenho de você. Prass deveria sair no cruzamento. O juiz marcaria falta. Pode ser, cara. Mas aí você vai culpar o Fernando Prass. Ainda mais que o Prass, assim, o Prass ele tem que estar olhando para a bola, tem que estar olhando para o marcador. Uma hora ele está olhando e o Thiago Santos está em cima do cara. Aí ele olha para a bola. Quando ele vê, já está livre. E aí a bola já saiu. Não é tão simples, né? Quem desce além no Daverson não entende o que ele faz e o que o treinador quer. Borja não consegue fazer, recompor, ganhar a primeira bola, dar casquinha. Então podemos dizer que o estilo de jogo do Cuca não agrada. Não agrada. Daverson não é melhor, mas tem as características que o treinador quer e emula o que o Jô fazia no Galo. Mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso. Meio confuso, né? O ritmo da digitação aí, mas deu para entender. Quem disse isso foi o Flávio Ferreira. O Alisson Diego aqui também está dando um exemplo de apoio, é isso aí. O Borja teve tudo para estar nos braços da torcida, mas jogou fora as inúmeras chances que teve. Uma pena, né? Mas vamos lá, ele ainda pode encaixar. Eu ainda não desisti do Borja. Olha lá, Maurício Lippe. Temos que ter mais paciência. O Barcelona só ganhou a Copa do Rei no ano passado. Já pensou pedir para mudar tudo pelo tamanho do investimento deles? É. O exemplo é mais ou menos. Primeiro porque eles ganharam a Copa do Rei, né? Que equivale a ganhar a Copa do Brasil. Então, se a gente tivesse ganho a Copa do Brasil, estava todo mundo em paz. E segundo que o Barcelona briga com o Real Madrid, né? A gente não briga com o Real Madrid. Então, assim, o exemplo é mais ou menos. Mas, assim, a essência do seu argumento é essa. Mesmo o Barcelona não ganha tudo. Né? Pega o Liverpool. Puta, olha o que o Liverpool tem de dinheiro. Os caras ficam em sexto lugar no campeonato inglês. Não ganham porra nenhuma. Então, sabe, investimento não é... Bota isso na cabeça, gente. Se eu terminar essa transmissão e vocês saírem com isso na cabeça, eu vou ficar muito satisfeito. Investimento não é garantia de conquista, é só para aumentar as chances. Então é muito bom, muito importante ter dinheiro, poder investir, ter estrutura. É o que aumenta as chances, mas não é que vai ganhar. Até porque tem outros times que também investem bastante, que também são fortes. Futebol, na hora, tem um ditado muito velho, é 11 contra 11. No final, entra 11 de cada lado e é lá que resolve. Tá? Então, tudo que tem por trás aumenta a chance desses 11 aqui. Mas não quer dizer que vai ganhar desses 11 aqui. Quem nesse atual elenco não merece estar em 2018? Olha, Alisson Diego, você está todo otimista aí, todo vamos lá. E você quer queimar os caras agora, nesse momento? Não é hora de falar isso, cara. Então, não falem isso nas redes sociais. Não comecem a fazer lista de dispensa agora. Porque jogador vê, jogador desanima, sabe? Ah, mas ganha tanto dinheiro. É ser humano igual você, ganha, só ganha mais dinheiro. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, cara. A gente tem que jogar sempre a favor, sempre ajudar. Vai fazer crítica? Beleza. Faz a crítica que o cara tá apto a receber. Jogou mal. Beleza. Isso aí o cara tem que saber receber mesmo. Agora, pô, os caras estão querendo me derrubar. Isso daí é outra coisa. É diferente de criticar, falar que tá jogando mal, que merece banco, Isso é outra coisa. Então, lista de dispensa é pecado, cara. É coisa que não se faz. É risca das coisas que você faz na rede social. Lista de dispensa. Tá? Você só faz na hora que acabar o campeonato. Acabou o ano. Aí você faz. Eu faço. Mas antes, não. E acabou. Acabou o Periscatos. É, já passou das 9 horas, acabou o Periscatos. Então, eu queria agradecer aí a companhia de vocês. Uma pena, né, que nessas circunstâncias. Mas eu ainda não joguei a toalha. Tá? Quero que vocês deem uma lidinha no que eu escrevi hoje no blog, por favor. Entrem lá na verdades.com.br. E amanhã eu vou fazer um post com a continuação da argumentação de hoje. Aí sim a gente vai entrar, tá bom, temos que melhorar, né? Que foi assim que eu terminei o texto de hoje. Mas temos que melhorar onde? No quê? Né? Então aí a gente vai começar a dissecar isso daí. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, então, obrigado pela companhia. Até sexta-feira com mais um Periscato! Tchau, Evaí! Tchau, Evaí! Você me responde aí da próxima vez, Evaí. Tchau.